O título dessa mensagem é A Receita e o Pão. Eu convido você a abrir em João 6, versículo 35. João 6, versículo 35. Que diz assim: Declarou-lhes, pois, Jesus: Eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Então, diante de um mundo que tem fome, as palavras de Jesus ecoam até os dias presentes. Alguém nos apresentou esse pão da vida, esse que saciou e continua saciando a nossa fome e nos deixou uma tarefa que a primeiro momento foi dada aos seus discípulos. E agora eu convido você a abrir em Mateus, capítulo 14, e nós vamos ver do versículo 14 até o 16. Mateus 14, do 14 ao 16. Desembarcando, viu Jesus uma grande multidão e compadeceu-se dela e curou os seus enfermos. Ao cair da tarde, vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram: O lugar é deserto e vai adiantada a hora. Despede, pois, as multidões para que, indo pelas aldeias, comprem para si o que comer. Jesus, porém, lhes disse: Não precisam retirar-se. Dai-lhes vós mesmos de comer. Amém. Jesus, ele tinha acabado de receber aqui a notícia da morte de João Batista. E para viver o luto por essa perca inestimável, ele sai de barco para um lugar deserto. Porém, pessoas povoaram a solitude de Jesus e adiou o luto de Jesus, pelo qual o mestre mostra grande compaixão, se compadecendo das pessoas e curando os enfermos, como diz a palavra que acabamos de ler. E baseado nesses pequenos trechos das Sagradas Escrituras, nós vamos refletir um pouquinho acerca do cristianismo e dos seus desdobramentos que chegou até nós. E também do cristianismo que nós estamos transmitindo para as outras pessoas. Será que é o mesmo? Será que é igual? Bom, vamos pensar um pouquinho. Antes de Jesus, o cenário religioso compatível conosco era de judeus que criam no Pentateuco, nos cinco primeiros livros das Sagradas Escrituras. Nos tempos de Jesus, dentro do judaísmo, já tinham outras vertentes. Por exemplo, tinha lá os fariseus, que eles criam na ressurreição. Tinha os saduceus, por exemplo, que não criam na ressurreição. Mas nós podemos ver e encontrar nas Escrituras Sagradas muitas outras facções do judaísmo, porque tem outras. Depois, a religião ela ficou conhecida por católica. E a palavra católica vem do termo universal. Aí, eu estou resumindo de uma maneira muito breve, tá? Porque é muito mais fatos e acontecimentos que sucedem. Então, aconteceu a reforma protestante. Aí os católicos eles ficaram caracterizados pelo título de católico, apostólico, romano. Já dentro do protestantismo, foi se dividindo, e quantas divisões. E diga-se de passagem que até hoje não parou de se dividir, porque o protestantismo ele continua dividindo, cada dia mais. Vai surgindo novas vertentes, novas igrejas, novas denominações, novas placas estampadas aí fora, fazendo confusão a muitas pessoas. Hoje em dia, O protestantismo era dividido em igrejas tradicionais, igrejas pentecostais e igrejas neopentecostais. Por enquanto. E cada igreja é dona da verdade. E quando nós vamos buscar a história das igrejas, nós vemos que, para não falar a maioria, mas muitas, são frutos de divisões e não de multiplicações. Bom, se cada igreja está certa e a outra é sempre errada, a real é que quando trazemos para as Escrituras, é de vários corpos e de um único cabeça. Tudo bem que pela palavra chegamos à compreensão de que Jesus ele é onipresente. Mas será que foi isso que Deus sonhou para a igreja? Pensem comigo. Como fazemos para nos distinguir das demais igrejas? Através da fala, do discurso, correto? Ou nós conseguimos nos explicar de uma outra maneira? Mas eu quero que pensemos em nós como igreja que somos, e não simplesmente na instituição. Igrejas são pessoas, e são essas que dividem as igrejas, as pessoas. Eu e você, com todos os nossos erros e acertos, onde temos que trabalhar e crescer juntos para que a igreja de Cristo fique cada vez mais conhecida pelos acertos, pelo amor, pela bondade, pelo acolhimento, pela transformação, pelo perdão, e não pelos erros e pelas coisas negativas. Isso é tão sério que eu estou dizendo para vocês, que embora nós nos dividimos, nós dizemos que aquele grupo, não, eu não sou como ele. Por discordâncias teológicas, vivenciais, enfim. Aqueles que perseguem o cristianismo, esse nos une e coloca a gente tudo no mesmo pote. Tudo no mesmo barco. Por exemplo, para o Estado Islâmico, que assusta muitos, ele une o cristianismo de uma maneira única. Ele não separa lá os ortodoxos, os católicos, mas ele chama todos como o povo da cruz. Nós somos para eles o povo da cruz. E para aqueles que atacam o cristianismo diante de tamanhos escândalos que acontecem, lamentavelmente, nós também somos um só. Até porque quando a gente vai vivenciar a nossa fé, alguma pessoa que fica sabendo de algum escândalo por uma denominação qualquer que seja, ele coloca a gente no mesmo barco e julga a gente também junto, como se fôssemos iguais. E aí com isso, o tempo todo, quando a gente vai tentar explicar quem nós somos, olha só que trabalhão que é. Ah, você é cristão? Sim. Mas olha, eu não sou cristão como aquele, eu sou protestante. Tá bom, então você é protestante. Não, mas eu também não sou como aquele porque eu sou assim. Ah, então você é aquele que faz isso e isso. Não, eu também não sou daquele, eu sou daquele outro lugar. Vocês percebem o tanto que a gente tem que ficar se explicando para dizer quem nós somos e a fé que nós vivenciamos? Vamos viajar aqui um pouquinho. Imagina se um dia toda a humanidade ficasse impossibilitada de utilizar a fala e a escrita para se comunicar. Tivesse um bloqueio e não pudesse utilizar nada de palavras para expressar e passar a sua profissão de fé. O que faríamos? O que faríamos? Meus amados, a verdade é que nós somos reféns. Nós somos reféns das palavras. Então, o que que restaria? As nossas vidas. E o que as nossas vidas diriam sobre quem somos e quem é o nosso Deus? O que diriam sobre o que nós cremos? Sem as palavras, quanto do Evangelho as pessoas compreenderiam através da nossa vivência? Será que eles compreenderiam alguma coisa? Será que descobriríamos com isso que o mundo é analfabeto? Ou é assim devido às nossas vidas serem ilegíveis? Será que as escritas nas páginas das nossas vidas, as quais sempre consideramos ser literatura e uma literatura bem apurada, revelariam ser rabiscos de uma criança na pré-escola? Ou será que essa literatura tão bem apurada que é as nossas vidas seria simplesmente um livro em branco que não diria nada para ninguém? Francisco de Assis, ele disse uma frase que ficou muito conhecida no meio cristão. Pregue o evangelho a todo tempo e, quando for necessário, use palavras. E eu creio que ele disse isso por ter percebido que as palavras de maior impacto são aquelas personificadas em nós. É quando nós não conseguimos separar uma pessoa do seu discurso, porque é uma coisa só. É uma coisa só. Não tem hora disso e hora daquilo. Eu sou assim, seja aqui, seja lá. Uma coisa só. Palavras que se tornaram carne e habitaram entre nós. E eu acredito que, vivendo assim, a exemplo de Jesus, estaremos nos compadecendo das pessoas e sendo instrumento de Deus. Não vai ser as nossas tarefas, os nossos afazeres, que vai olhar para o próximo como um impedimento. Mas no meio das nossas muitas tarefas, dos nossos afazeres, sempre vamos ter um olhar e um coração disposto a vivenciar a compaixão. Em outras palavras, nós estaremos dando ao outro o que comer. Dá-lhes vós mesmos de comer. Porque quando não é assim, não é personificado, o discurso é uma coisa, a prática é outra. E sendo assim, eu vou relacionar com uma receita que indica aos outros o que tem que fazer para chegar ao produto final. Contudo, se resume a uma receita: papéis escritos e não o produto final. A receita, meus amados, ela tem sim o seu valor, mas não é ela por si própria que sacia a fome de ninguém. Não é a receita. É o produto final. Não basta simplesmente a gente saber o que tem que fazer. Não basta sermos apenas ouvintes, é o que diz em Tiago, mas praticantes da palavra. E eu me questiono, e quero que você também se permita se questionar, até que ponto nós temos distribuído pão aos famintos? Até que ponto nós temos entregado simplesmente receita para as pessoas? Por mais essencial que seja uma receita, não é ela que atrai pessoas, e sim o produto final, eu reforço. Quando a gente vai na casa de uma outra pessoa e fazem lá uma receita maravilhosa, às vezes a gente até pede, fala, puxa, estava tão gostoso, me passa depois a receita. Mas você pode perguntar para qualquer um, eu tenho certeza que todos dirão aí a mesma coisa. O que te atrai mais nesse negócio aí? É comer ou é fazer? Eu tenho certeza que a maior parte vai dizer que é comer. Não é à toa que os fast food faz tanto sucesso no tempo que a gente vivencia. A vida é tão corrida que muitas vezes a gente compra as coisas prontas, a gente quer as coisas o mais pronto possível. Quem de nós entra numa padaria, aí começa a observar, né, aquelas coisas maravilhosas que tem na vitrine, né? Aqueles pães de tudo quanto é tipo. E ao invés de ter o impulso de comprar aquele trem, chega lá e fala, por favor, eu nunca vi isso. Se você já viu, depois você me conta. Chama o padeiro aí. Ô, padeiro, me passa depois a receita desse pãozinho aí, que olha que pão bonito, hein? E vai embora sem comprar. Quando a gente está na padaria, o que a gente quer fazer? A gente quer comprar o pão feito na hora lá para comer. A gente olha para a vitrine, a gente olha para aquelas coisas e a gente simplesmente quer se deliciar com aquilo. Eu nunca vi a gente sendo atraído por receita. Meus amados, as muitas palavras nem sempre estão baseadas em uma vida cheia de certezas e convicções. Mas muitas vezes estão carregadas de afirmações, de confissões positivas, de um ideal que as pessoas querem acreditar, mas muitas vezes o que eles nutrem dentro dos seus corações são dúvidas horrendas que se chocam muitas vezes entre a teoria e a prática. A teoria é a religião, a prática é o cristianismo. A receita é o legalismo. O pão é agir movido pelo Espírito Santo de Deus. A receita é querer salvar a própria vida. O pão é estar disposto a morrer pela causa de Cristo. E por morrer, entenda morrer os desejos carnais, entenda a renúncia em prol do Evangelho, entenda por esforçar-se para viver a vontade de Deus, mas também por não negar a identidade que tem em Cristo Jesus, independente do que aconteça. Amar é mais fácil do que ficar falando de amor. E com certeza convence muito mais. Muitas vezes quando a gente fala muito e não mostra com a vida, isso aí não convence ninguém. É receita. É teoria. E para o cristianismo nós precisamos de prática, do produto final. Muitas coisas nas escrituras sagradas nós vivemos para compreender, porque se formos tentar compreender, nós passaremos horas, anos, dias, e não serão discursos convincentes. Serão receitas e processos que sempre darão errado, e nós vamos ficar o tempo todo procurar justificar. Por que que deu errado? Ah, foi o ingrediente. É porque eu comprei aquela marca lá que é boa. Ou a gente vai ficar tentando justificar no tempo. Ah, eu não esperei o tempo suficiente. Né? Quando um bolo não cresce, a gente chega e fala, ah, tirou antes da hora, abriu o forno, coisas do tipo. No tamanho da forma, a forma não foi suficiente, por isso que não ficou gostoso, né? Que não ficou maravilhoso. Enfim, a gente vai procurar justificar o erro no outro. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? No outro. E não em si. Porque muitas coisas no cristianismo, na palavra de Deus, a gente vive para compreender. Não adianta ficar tentando explicar, desenhar, entender para depois viver. Porque a gente nunca vai conseguir. Vai dar errado e a gente vai ter que ficar o tempo todo se justificando no outro. A diferença entre a palavra nas Escrituras e a palavra Cristo, o verbo vivo encarnado, é a que existe entre a receita e o pão. Se formos para as Escrituras Sagradas procurar receitas, nós vamos encontrar. E tem muitas literaturas, tem muitas exposições que o que mais mostra para a gente é receita. Mas é possível achar pão através da ação do Espírito Santo de Deus. Porque a palavra de Deus, Ela diz que é o Verbo vivo encarnado. É o único livro que quando a gente abre e a gente vai com o coração cheio de devoção a Deus, nós lemos esse livro na presença do autor, ele ministra nas nossas vidas, essa palavra se atualiza no nosso viver, porque é a palavra de Deus. Ele é o Verbo vivo encarnado, ele é o pão que sacia a nossa fome. O que eu estou dizendo, meu amado? É que de nada adianta a gente ler as Escrituras para simplesmente nos encorajar acerca do amanhã. De nada adianta lermos as Escrituras para um simples conhecimento, para falar para os outros, seja dando uma aula, uma pregação, para compor uma música, para cantar ou qualquer outra coisa. A única coisa que de fato importa é se lermos as Escrituras para nos encontrarmos com o Cristo prometido, que viveu e que voltará. Caso contrário, nós estaremos fazendo dos nossos devocionais, dos cultos diários ou cultos comunitários, simplesmente meras trocas e demonstrações das mais belas receitas, dos pães mais gostosos e saborosos, mas dos quais nós simplesmente olhamos com o olho e lambemos com a testa. Por quê? Porque vai ficar simplesmente no campo da imaginação, não tem vida. A gente não está experimentando, a gente está falando de uma coisa, mas é vazio, não é pautado na nossa experiência. A gente está cantando que Deus é bom, mas não porque a gente provou a bondade de Deus, simplesmente porque está dizendo para cantar lá, Deus é bom, o tempo todo, Deus é bom. E nós precisamos experimentar, porque esse Cristo, essa palavra, está acessível a mim e a você. É assim que a gente pode fazer com que a palavra de Deus se atualize na vida do próximo. É assim que a gente faz com que alcance cada vez mais os corações. Quando a gente prova, quando a gente vivencia, quando a gente tem experiência com esse cristianismo, com esse Deus, e a gente pode falar para as pessoas, mas nesse momento o nosso olho até brilha. O nosso lábio, você percebe que você está falando lá com vontade, com desejo. Por quê? Porque tem vida, vida com Deus, vida com essa palavra. Não é simplesmente algo decorado, algo memorizado. Não é simplesmente sortear a palavra de Deus e deixa eu achar um texto aqui para poder falar. Ah, esse, caramba, caiu aqui logo na... José gerou Josué, e Josué gerou Ana. Não é isso que Deus quer falar comigo, não, deixa eu achar. Não, a gente vai falar daquilo que faz sentido na nossa vida e na nossa devoção, porque a gente tem experiência com esse Deus. Jesus Cristo é o pão da vida, e aqueles que vão até Ele jamais terão fome. Foi isso que nós lemos pela palavra que o próprio Cristo disse aos seus discípulos: eu sou o pão da vida, aqueles que vêm a mim jamais terão fome, pois ele por si só é suficiente para saciar um coração faminto e uma alma sem esperança, com a certeza do hoje e da eternidade na presença de Deus. Que venhamos refletir sobre o que as nossas vidas têm falado. Pois vida fala mais que palavra. Às vezes a boca fala uma coisa, mas a vida fala outra. Que venhamos refletir nisso, o que a nossa vida tem falado. E se não for satisfatório a conclusão que eu e você chegarmos, mude a postura de vida para que o Evangelho venha sempre ser pregado com vida. Por quê? Pode ser que esse evangelho e a sua vida tenha a oportunidade de pregar, seja o único evangelho que algumas pessoas tenham acesso. Nem sempre as pessoas têm acesso à leitura, mas a vida fala o tempo todo. Então que o evangelho, que é a sua vida, a sua vivência, pode ser o único evangelho que algumas pessoas venham ter contato. Que reine o amor. Que o nome de Deus seja cada vez mais engrandecido em nós e através de nós. Dai-lhes vós mesmos de comer. o pão da vida, e não a receita desse pão. É o pão da vida que nós devemos dar para as pessoas de comer, não a receita desse pão. Receita não mata a fome de ninguém. E para encerrar, eu gostaria de ler um trecho da oração sacerdotal de Jesus por nós. Pouco antes de ser traído, que embora tenha característica de receita para a vivência, todos os que creram se fartaram com o pão da vida. Além de Jesus dar a missão de darmos de comer, ele orou ao Pai, apresentando características desse pão, de maneira que ele seja atrativo para as pessoas se achegarem e se saciarem. E eu quero destacar os versículos 20 até 23 de João 17. Abre aí, nós vamos encerrar com esse trecho da oração de Jesus. Um trecho da oração sacerdotal de Jesus Cristo. João 17, do versículo 20 até o 23. Minha oração não é apenas por eles. Rogo também por aqueles que crerão em mim por meio da mensagem deles, para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti. Que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Dei-lhes a glória que me destes, para que eles sejam um, assim como nós somos um, eu neles e tu em mim. Que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviastes e os amastes como igualmente me amaste. Amém. Que Deus nos ajude.